Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, serei bastante breve e considero que foi bastante proveitoso, senador Bezerra, esse período de 3 dias muito exaustivos de votações, e os repetiremos no início de setembro, sem prejuízo para as sessões não deliberativas que ensejarão debates profundos e verdadeiros aqui na Casa. Mas, senhor presidente, eu peço que a ciência aceite como lido de pronunciamento que aqui resumo, falando que a agricultura no Amazonas já adota o extrativismo e a adubação com matéria orgânica como alternativa mais correta para o aproveitamento autossustentável da nossa floresta. Aí eu me refiro à pesquisadora Elisa Vandelli, da Embrapa, que vem estudando muito essa questão, buscando a compatibilidade com os ecossistemas. É matéria que saiu no jornal, que não é diário, né? Jornal semanal ou mensal, não sei, do Estado do Amazonas. E o objetivo é constituir técnicas que constituam, que aproveitem bem os frutos da floresta. Aí eu me refiro à ideia de se avançar na direção de um agronegócio cada vez mais pujante. Me refiro aqui ao esforço do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do meu estado, segundo declaração do Malvino Salvador, um dos seus diretores. E também trago aqui a opinião do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, que orienta os agricultores mediante acordos de pesca e aproveitamento de produtos nativos. Refiro-me ainda a um experimento que ocorre na região do Médio Juruá, visando ao aproveitamento de óleo vegetal na produção de energia elétrica. Muito bem, senhor presidente, dou aqui dados. O resultado desses experimentos todos é muito expressivo. Antes, o óleo de andiroba, para ficar num exemplo, era cotado a 98 centavos o quilo. Agora pulou para R$ 8,00 o quilo, estimulando a criação de cooperativa para a produção de óleos vegetais diversos. Hoje, a usina produz quase 30 toneladas de óleo de andiroba e 15 de óleo de murumuru, este comercializado a R$ 24,00 o quilo. Peço a vocês que acate na íntegra este pronunciamento. O outro, senhor presidente, ele trata da carreira de administração pública, de uma carreira importante para a administração pública, com servidores que lutam para garantir qualidade de vida, saúde e segurança alimentar às famílias brasileiras. Eu me refiro aos fiscais federais agropecuários, servidores de carreira do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que exercem ampla atividade complexa, de extrema importância para a economia e a saúde da nossa população. Esses fiscais realizam rigoroso controle em portos, aeroportos e postos de fronteira, com o objetivo de garantir a segurança dos rebanhos e das lavouras brasileiras contra possíveis contaminações de animais, plantas ou agrotóxicos vindos de outros países. O trabalho dos fiscais inclui ainda a prevenção, o controle e a erradicação de pragas e doenças, a inspeção de campos de produção de sementes, a fiscalização de organismos transgênicos e de produtos orgânicos. Enfim, uma série de atividades que garantem ao consumidor brasileiro qualidade e saúde em tudo que é consumido por nossa população. Destaco, então, que eles são engenheiros, agrônomos, farmacêuticos, químicos, médicos, veterinários e zootecnistas. É um trabalho relevante, e é tão relevante, a meu ver, que eu apresentei um projeto de lei em 2007, cuidando disso, incluindo entre suas atribuições, realizar a inspeção sanitária do acondicionamento, da preservação, da distribuição, do processamento, do transporte e do abastecimento de produtos alimentares produzidos pela indústria alimentícia. Em Manaus, conversei com representantes, com lideranças do meu estado e com representantes do Movimento Nacional, do Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários, que me encaminharam estudos sobre a possibilidade de transformação da remuneração dos fiscais em subsídio, fato que os protegeria e certamente influiria positivamente no desempenho de suas carreiras. Voltarei à carga em um momento mais oportuno e peço a vocês que também acatem esse pronunciamento. E, finalmente, faço um registro bastante breve. Em Tabatinga, Benjamin Constant, no meu estado, eu recebi comovente apelo de 34 mil condutores de triciclos, um tipo de veículo utilizado para transporte de cargas na região fronteiriça amazonense. Segundo o relato que me chegou anteontem, por e-mail, eles se queixam de autoridades policiais que, em suas ações de fiscalização, apreenderam 50 triciclos sob a alegação de irregularidades, principalmente no transporte de carga do Peru e da Colômbia para o Amazonas. Desconheço os motivos que levaram à apreensão. No entanto, eu trago ao plenário a ideia de que eu tenho muito respeito pela Polícia Federal, pela Força Nacional, mas eles precisam dialogar. As pessoas mais humildes são aquelas que merecem mais esforço de diálogo ainda. Não é chegar e simplesmente tomar e pedir o trabalho, é dialogar. E essa reclamação eu faço sempre em relação ao IBAMA, que é muito truculento na minha região, Instituto Chico Mendes, a mesma coisa. Mas os condutores acrescentam que nada faz de errado, eles vivem disso. Então eu entendo que é preciso se abrir um diálogo e procurar permitir que esse pai de família sustente suas famílias. Finalmente, senhor presidente, eu quero aqui, ainda sob os ecos dos festejos do 50º aniversário de fundação da Federação das Indústrias do Amazonas, me lembrando do seu decano, que é o grande empresário Moisés Israel, querido amigo, trazer aqui um depoimento de como esse homem trabalha pelo seu estado e pelo seu país. Eu me refiro ao seu trabalho pelo biodiesel. Ele funda uma empresinha biodiesel da Amazônia. Ele compra um terreno de 25 hectares, pelas leis ambientais só pôde utilizar 2,5 hectares, e aí comprou um terreno contíguo para prosseguir e avançar nas suas pesquisas. Muito bem. O objetivo dessa experiência, aliás, de todo mundo que trabalha com biodiesel, é, primeiro, acrescentar biodiesel a querosene. A Petrobras já faz isso. O segundo, mais ambicioso, é substituir o querosene. Ele trabalha com uma árvore nativa da minha região chamada pinhão manso e faz sua experiência no município de Itacoatiara, no Amazonas, no Nordeste, em Brasília e Mato Grosso. Há experimentos de maior monta. A Emater, no Amazonas, era contra no início, depois aderiu, compreendendo que era uma boa solução, inclusive excelente solução para a agricultura familiar, senadora Sérgio. E, muito bem, eu quero anunciar, quer dizer, na homenagem que faço a Moisés Israel, que é uma figura admirada no meu estado, uma figura respeitadíssima no meu estado, querida, até porque dedica a sua vida inteira a pensando o melhor para o Amazonas e para os amazonenses, a notícia que hoje ele me deu, que a TAM, ela já está avançando, senadora, em experiências visando a progressivamente substituindo o querosene. Ou seja, acrescenta o biodiesel, acrescenta um pouco mais, até o momento em que poderá suspender o querosene com todos os ganhos econômicos e ambientais daí decorrentes. São notícias que, enfim, nessa quinta-feira que eu julgo boa, proveitosa, porque não há aquela sofreguidão das votações e há espaço para o debate e para o discurso com temas que, a meu ver, longe de serem temas municipais ou provincianos, são temas relevantes para o país, eu entendo que é hora de nós colocarmos, então, ideias, porque não se faz um congresso só de votações, se faz um parlamento também de troca de ideias, de diálogo, de debate. Concedo a parte da senadora Sérgio Cesarenco, com muita honra.
Obrigada, senador Arthur. Mas eu diria que essa é uma das questões que estão mais em evidência e da maior importância. A questão do biocombustível, meu Mato Grosso, eu disse muito bem, com certeza seu Amazonas, tanto outros estados, são potenciais grandes produtores das mais variadas matéria-prima para o biocombustível. Né? O senhor estava falando do pinhão manso, em Mato Grosso também.
Também tem.
Está sendo bastante plantado, como temos outros produtos, mas principalmente a cana-de-açúcar. E nós já tivemos enfrentamentos grandiosos a nível internacional, senador, quando alguém, e não era um alguém qualquer, né, a época era simplesmente o chanceler inglês, né, o então ministro Tony Blair, que disse em embate que enfrentamos com ele pessoalmente em Berlim, na Alemanha, que o Brasil não podia plantar, não podia produzir biocombustível, porque não podia, porque ia acabar com a Amazônia e com a produção de alimentos. Né? E nós fomos para o enfrentamento, e um ano depois, felizmente, ele reconheceu. Porque nós fomos à luta, explicamos a nível internacional, viemos para o Brasil, debatemos essa questão, debatemos em outros países, inclusive no Japão, quando ele acabou reconhecendo que o Brasil pode sim ser um dos maiores contribuidores para a proteção do meio ambiente produzindo biocombustível. Seja lá de pinhão manso, de girassol, de cana-de-açúcar, que, aliás, a melhor cana geneticamente produzida, vamos dizer assim, aperfeiçoada, é a nossa do Brasil, né? Quando há pouco tempo nós tínhamos aí que a gente fazia o açúcar da cana e do bagaço fazia energia limpa, que no meu estado já tem pequenos municípios sendo iluminados pelo bagaço. Hoje a gente já sabe que o bagaço pode, que a cana pode fazer o açúcar, ainda depois do bagaço pode fazer o etanol, depois do etanol ainda poderá ser tirada a tal da lignina, que é um componente importantíssimo para a composição de combustível de segunda geração, e depois da lignina ainda pode fazer energia limpa. Então, é fantástica essa questão. Uma coisa não inviabiliza a outra. Eu só quis exemplificar essa questão, que realmente o seu, as suas colocações são da maior relevância para o nosso país.
Obrigado, senadora Sérgio. Eu encerro, senhor presidente, respondendo precisamente à senadora Sérgio Cessarinco. E concedo a parte em seguida ao senador Zé Bezerra.
Senador, é com imensa satisfação que participo pela primeira vez de uma sessão como essa. Podemos debater com mais tranquilidade assuntos de interesse nacional, principalmente relacionados à minha área de produtor rural, como que eu sou. É bom saber que tem que pessoas, senadores que se preocupam justamente com o setor primário da nossa terra, que é quem tem trazido para o país realmente ganhos internacionais, grandes, como grande produtor de álcool, como o maior produtor do mundo de açúcar, como o maior produtor, o maior exportador do mundo de soja, como o maior produtor do mundo de carne bovina, como o segundo maior produtor do mundo de frango, como um dos maiores produtores de café, e por aí vai. É onde realmente a seleção brasileira ficou em sétimo lugar, mas o setor rural, no setor primário, sempre tira nota 10 e engrandece o Brasil em todo o mundo. E o que nós precisamos, justamente, é que alguns percam este complexo que tem contra o campo, como aquela... Existe, assim, algo ideológico contra quem vive do campo, quem trabalha do campo, querendo desmistificar, querendo jogar contra pequeno produtor, contra grande produtor, quando não há diferença nenhuma entre grande, pequeno, agricultor familiar. Uns podem se estruturar melhor, outros não. Os pequenos têm que ser mais protegidos, os maiores menos favorecidos, mas todos é quem fazem com que o Brasil esteja na posição que está hoje no cenário internacional e no cenário brasileiro, que não existe país no mundo onde se coma melhor e tão barato quanto no Brasil. Era isso e parabéns pelo seu pronunciamento, senador.
Obrigado, senador José Bezerra, e respondo a ambos, ao senador Assédio e a Vossa Excelência. Vossa Excelência, aliás, substitui aqui e substitui com brilho um excelente senador, que é o senador José Agripino Maia. Mas veja, eu acho estranha a luta contra o agronegócio aqui no Brasil, porque nós sabemos que grande parte da saúde da balança comercial brasileira vem da sustentação que se dá ao agronegócio. E nós temos, aliás, um agronegócio tão competitivo que contra ele se levantam todas as barreiras claras ou implícitas que países concorrentes possam delas lançar mão. Em relação a lideranças do exterior, senadora Sérgio, eu considero estranho porque nós temos uma preocupação grande com manter a nossa região amazônica, por exemplo, de pé. Houve momentos de devastação e sempre o desflorestamento é combatido por todos que têm bom senso nesse país. Durante o período ditatorial se dava muito dinheiro da Sudam para queima para transformar em pastagens aquilo que não servia para pastagens. No fundo era para justificar uma certa lavagem de dinheiro que se fazia com os mecanismos fiscais da Sudam. Eu sou de um estado que, graças à Zona Franca de Manaus, que foi tão combatida por tantos no passado, e hoje eu já não vejo mais as pessoas combaterem, porque compreenderam o valor dela, nós temos 98% da floresta amazônica, do Amazonas, em pé. Por isso que eu aqui lutei para aprovar a prorrogação por 10 anos dos incentivos fiscais, com a ajuda de todos os senadores, foi unânime, de todos os partidos, foi unânime, e agora estou com uma PEC que passa para e estende a região metropolitana de Manaus inteira os benefícios fiscais da Zona Franca, justamente para nós, entre outras coisas, além do desenvolvimento, do emprego, do crescimento econômico, podermos manter a floresta em pé. Mas eu considero estranho porque os alemães se esquecem o que fizeram com a Floresta Negra. Devastaram toda a Floresta Negra e cobram um comportamento que não teriam moral para cobrar de nós outros, porque nós estamos cuidando da nossa com bastante responsabilidade. Enfim, é muito fácil, faço o que eu digo e não o que eu faço, quando o correto é se dar bons exemplos. Vejo verdadeiros disparates quando falo sobre a Amazônia, ou são docemente folclóricos, ou são até perversos, enfim, quando se referem a nós não temos direito à bandeira brasileira sobre a região, enfim. Há escolinhas nos Estados Unidos, pequenas escolas de pequenas cidades que mostram mapas em que a Amazônia aparece como uma zona neutra, uma zona que não seria de soberania brasileira, enfim. E o fato é que, quando dizem, trabalhando o biodiesel, não se faz mais produção de alimentos, isso é uma tolice tão grande, porque primeiro nós vamos precisar cada vez mais de menos terras para fazer agricultura, porque estamos mecanizando e tecnologizando cada vez mais a nossa agricultura. Cada vez mais vamos precisar de mais máquinas, mais tecnologia, mais know-how para produzir mais alimentos, para produzir, ou seja, a ideia da agricultura extensiva, ela está superada. Então isso aí já desmonta por si só essa tolice que propagam. E segundo, a responsabilidade de alimentar o mundo não é precisamente do Brasil. O Brasil tem uma parte grande nisso. E os ingleses, os americanos, os franceses ajudariam muito se quisessem que nossos produtos chegassem aos mercados estrangeiros, se acabassem com as tarifas, com as barreiras tarifárias e não tarifárias, que impedem o desenvolvimento ainda a mais do nosso agronegócio. Seria uma forma perfeita de colaborarem para nós colocarmos produtos baratos na mesa deles e de todos os demais países do mundo. Então, eu entendo que nós devemos sempre dialogar com essas autoridades do estrangeiro, não sou xenófobo, mas entendo também que devemos perseguir nossos próprios objetivos nacionais e perseguir esses objetivos nacionais com sobriedade, levando em conta que temos que ter respeito pela natureza, não temos que matar a galinha dos ovos de ouro, mas que não temos que nos condenar à pobreza nem à não exploração das nossas riquezas. Então, é para explorar na Amazônia o minério, sim, com moderação, com as compensações que a natureza exija, fazer o manejo florestal correto, trabalhar o peixe em cativeiro, isso é muito importante, trabalhar as nossas reservas de gás natural e de petróleo. Nós não temos como dizer isso aqui vai virar um museu, não se faz mais nada e as pessoas vão ficar condenadas aqui a morrer de fome. Nenhum povo aceita a condenação à fome. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, atendo ao senador Suplicy, os dois a parte, senador, que me atrasaram em 4 minutos. Você disse que queria estar na tribuna às 15h05, vai estar 15h02, que eu acabo agora. Muito obrigado.